Começou mais um Tonalicast, número 41. Agora estamos de volta. Faz muito tempo que eu não gravo nada. Tava até me esquecendo de como fazia. E hoje a gente tá voltando com o número 41 do podcast, com o tema de medos bobos e infantis. E nós temos dois convidados nessa mesa, além da Domitila, claro que não é convidada, ela é host. Domitila Navarro, bom te ver.
Ai, que saudade. Então, cada dia que passa, a saudade me consome cada vez mais. Mas, pelo menos, temos o Podalicast, que é uma obrigação nossa.
É uma desculpa pra gente se ver.
Muito de fazer. Exato, porque senão a nossa amizade já tinha acabado, né? Se não fosse o Podalicast.
Já. Que motivo que eu tenho pra falar contigo?
Que motivo a gente tem pra manter uma amizade de quase 15 anos?
Quero a distância, tá louco. O quê? Churras do terceirão? Nem a pau. E nós temos outros dois convidados. Nós temos o Luan.
Que você já conhece por aqui.
É o meu quarto episódio, né? Eu acho que é o quarto.
Cara, por aí, acho que tu fez um de fetiche. Tu fez o episódio perdido do Brasil. Puta, eu tô muito triste. Eu tenho muito triste que aquele episódio foi perdido.
Tem
o episódio de vergonha. Sim.
Custa R$5.000 se você quiser ver o episódio secreto.
Não.
É pra gente conseguir ele de volta, sim.
Esse aí. Não, o episódio secreto do.
Ah, tá. É,
o episódio secreto.
Se pagar 5 mil, eu faço.
5 mil.
Eu deixo.
Mil, vai, vamos fazer uma promoção. Mil. Quem der mil consegue ouvir o episódio secreto?
É, mas gente, não, a gente não
tem,
vai publicar.
Tem um motivo.
Você vai ouvir o episódio secreto.
É, você recebe o arquivo. Tem como apagar o arquivo, assim, tipo
não.
Stories?
Se a pessoa,
você vê, você tem um dia pra ver. Aí, pô, acaba.
A pessoa, isso, a gente posta online.
Se a pessoa jogar pro mundo, mostrar para as pessoas, vai ser processo. Aí mais dinheiro.
É, então é isso. E nós temos outro convidado, que é Henrique Medeiros.
Alô. Alô.
Olá.
Como vão vocês, minhas pessoas lindas?
Tudo
então,
ótimo,
o Henrique, ele apareceu, ele inaugurou o nosso primeiro episódio do podcast. OnlyFans pro episódio secreto. É isso, Domi. A gente vai fazer um OnlyFans pro episódio secreto.
Nossa,
minha mãe
apoio.
Amanhã. Filha, passa o teu Pix aí, passa o Pix do Podalicast aí.
Filho. Caralho, Domi, a gente abre um OnlyFans e faz episódios que são proibidos sempre. E aí a gente só libera pros OnlyFans. Vai ser isso, é esse
nossa,
nosso plano,
é muito
caralho.
Legal.
Genial, genial.
Você que tá ouvindo,
eu adorei.
Você que tá ouvindo essa gravação como um episódio de podcast e não na live, o motivo da gente tá comentando comentários aqui da galera é porque a gente tá em live. Se você perdeu, pena pra você, segue a gente no Twitter pra ver a próxima.
Uhum. É, e segue a nossa live, twitch.tv/talkato. Tá no meu nome porque tinha que fazer os dois e aí às vezes eu queria fazer sozinho, eu deixei tudo junto, foda-se.
É, a gente não tem crente aqui, não.
Não tem muito... Ah, tá de boa. Mas é isso, o nosso tema do podcast hoje é medos bobos infantis. Por que exatamente a gente teve esse tema? Não sei, a Domi quis fazer. Aí ela falou, boss, bora fazer, por favor, deixa eu fazer, deixa. Eu falei, tá,
não,
beleza,
não foi assim.
Domi, eu tenho áudio.
Não foi assim, né, fudendo.
Eu acredito no Caô.
Ele é a parte mais técnica. Não, mas você é homem, Duane.
Sororidade masculina.
Você não tem lugar de fala aqui, rapaz.
Além de homem branco.
Você é um homem branco que pinta homens brancos.
Ah, nossa.
Mas então, Domi, por que, tu quis fazer esse episódio, afinal? Porque eu achei um episódio aleatório,
dias...
um tema, assim.
Mas eu acho válido. Ó, é porque esses dias não, porque eu lancei esse tema pro Caô já tem muito tempo. E eu pensei nele porque eu tinha visto, eu contei pro Caô um medo antigo e bobo de criança meu que eu não tenho mais, mas eu vi, na época eu vi um senhorzinho comendo e ele não tinha os dentes, eu acho, ele comia com a boquinha meio, sabe? E eu lembrei quando eu era criança, eu morria de medo de ver alguma pessoa velhinha, sei lá, alguém desdentado comendo, eu tinha medo de ver a boquinha mole que a pessoa fazia pra comer. E aí eu pensei, caraca, mano, que medo idiota, que besteira. Vamos gravar um episódio sobre isso.
Sim.
Aí
uma hora falando sobre como a Domi tinha medo do velho comendo coisa com a boca mole.
Na verdade, você não tinha medo da falta de dente. Você tinha medo do abismo, do vazio, da escuridão dentro da boca da pessoa, tá ligado? Você olhava pro abismo da boca.
Vazio. O vazio entre um dente e outro.
Eu olhava pra...
Exato.
Eu olhei pra boquinha mole, a boquinha mole olhou de volta pra mim. E aí tipo eu falei, pô, vamos? O Cal falou, não, melhor não, Domi, muito aleatório. Aí eu achei dois convidados, chamei eles, sem a permissão do Cal, e falei, Cal, a gente vai gravar tal dia. E aqui estamos.
Aí eu falei, tá. Eu pensei no medo bobo e infantil. Não. Não consegui lembrar de nenhum medo bobo infantil que eu tenho.
Parabéns.
Pelo menos é que a Domi me deu um exemplo. E aí eu quis achar a Wiwau. Não tem nenhum medo tão idiota quanto esse. E aí a Domi chamou vocês, deve ter algum motivo. Vocês têm algum medo bobo infantil?
Rapaz, eu tenho muitos medos. Eu era uma criança cristã. Então eu tenho muito medo idiota.
Putz, a minha primeira religião, apesar de ter base com família cristã, a primeiro toque com religião foi budismo. Era um monte de véia japonesa falando Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. E aí, era duas horas só de Namyo Renkyo. E aí, então, não vou ter muito medo disso, a não ser, sei lá. Esse podia ser um medo, na verdade, só que eu não tinha medo.
Padre pedófilo podia ser um medo.
Caralho, padre pedófilo é um medo muito sério.
Esse é um medo infantil. Até hoje.
É um medo infantil, inclusive.
É um medo infantil, com razão. E não é um medo bobo. Olha só.
Não cumpriu o pré-requisito. É infantil, mas não é bobo.
Tem que tirar esse medo. Esse medo não tá no nosso tópico. Você não tem medo de ser careca, calvo? O Caô não tem esse medo, ele já aceitou isso.
É, então, já aceitei. Eu tinha esse medo.
É uma aceitação, não é mais
um. O meu pai, ele tem um ninho de pássaro. Tipo aqueles do padre daquele chocolate, da Nestlé.
Ah, mano, mas se ele tem só o ninho, ainda tem
aqueles cabelo, que são,
né? Tô falando careca, não, que então, mesmo.
Então, não é bem calvo, tipo o Harry Styles. É que tem um ninho sobrando aqui, assim.
Cara, eu entendo.
Quando eu era criança, eu achava que aqueles dois velhos que fazem que estão na caixa de chocolate em pó, eles eram um casal gay. Quando eu era criança, eu achava isso. Eu ficava, que lindo!
Esse é um medo seu, ele dando infantil e bobo? Padre
é
gay?
É um casal gay de velho comendo, com a boquinha mole.
Um casal de padre gay.
Comendo com a boquinha mole, esse é meu medo. Ai, muito bom, muito fofo.
Henrique, você ia falar alguma coisa
que
quer?
Que... Não. É mesmo, desculpa, Henrique.
Não, vai falando.
Ah, tá bom. Pode continuar.
Pode dar ali, porque eu meio que vou... Tá bom.
Medo, é isso mesmo. Medo infantil, que eu achei que eu tinha me curado até recentemente, descobri que eu não me curei, é raio.
Caralho, então não é mais infantil. Raio?
Bizarramente, velho. Tipo, faz uns...
Acho que todo animal tem medo de raio.
Faz meses atrás, deu uma chuva com muitos raios aqui na cidade. Mas, tipo, muitos. E eu acordei de madrugada com o barulho dos raios. Cara, e aí eu lembro que eu acordei desesperado e eu tinha que desligar os disjuntores dos eletrodomésticos pra, pelo menos, não queimar os negócios. E, velho, eu tava paralisado de medo, porque era uns barulhos, era uns estrondos, tá ligado?
Caralho, mas depois que tu leva choque, você fica com um trauminha de mexer em qualquer coisa eletrônica.
É pior, bicho, mas acho que não é nem o medo de cair um raio em mim, é mais o barulho, tá ligado? Barulho, pra mim, é assustador.
É, eu não tenho medo de cair um raio em mim e morrer e me fritar instantaneamente. Eu tenho medo de me assustar com barulho.
Infarto é algo perigoso, bicho.
Porra, infarto é infantil, mas...
Não, mas é um medo atual com os UTI lutado. Fica a dica.
Igual
aí,
pets, né? Medo de raiva. Raiva, realmente raiva é um problema que às vezes eu tenho medo. O cachorro vem... Aí eu fico, puto, será que tem raiva? Será que se eu morder, eu vou levar só dano de mordida? Ou
será que se eu morder o cachorro, eu vou ficar com raiva?
Então, eu mordo o cachorro de volta, será?
Se é diabético, é dano crítico.
Putz, é. Problema de diabetes é isso. Mas, Duan, fala um medo que você tinha aí.
Rapaz, eu tinha medo do diabo. Eu tinha um medo que... Eu passei a minha infância inteira com o punho fechado. Porque eu assisti, bem novo, A Paixão de Cristo, que passava na TV aberta na Páscoa, todo ano. E aí Jesus era crucificado e eu via a cena do prego entrando na mão dele. Aí eu ficava a minha infância inteira com a mão fechada, com a agonia de entrar prego na minha mão.
Caralho!
Você tinha medo de ser crucificado que nem Jesus, não?
Exato. Hoje em dia é uma ambição.
É um objetivo. Um objetivo de vida.
É, pô.
É, mas sim. Isso aí faz sentido, pô.
Eu, inclusive, isso até hoje me acompanha. Eu tenho uma flexibilidade nas pernas muito grande, porque quando eu era criança, eu ia dormir, aí eu dobrava as pernas assim pro diabo não puxar. Ai, aí eu dormia com a perna dobrada pro diabo não puxar.
Eu tenho a mesma flexibilidade na perna, mas era porque eu chamava a atenção dos meus coleguinhas na escola, dobrando a perna assim e andando de joelho, assim, no chão.
Caralho. Tipo, assim...
Isso.
Sei.
Era uma das minhas habilidades.
Quando você bota o joelho no... O sapato no joelho e finge que é anão.
É, tipo isso, só que com a perna cruzada.
Sei.
Essa era uma das minhas habilidades. A outra era de encostar a testa e o queixo na parede. A galera ficava impressionada.
Você não tinha
com isso.
Aquele negócio de pegar no ombro do colega e você fazer que nem o Spock? Você fazer a galera desmaiar?
É, realmente.
Ah, é verdade. Eu tinha isso aí.
A testa e o queixo. Não dá. O
que tem?
Então, é a minha
caralho,
habilidade.
Caralho, o Kaoru era queixudo, velho.
Mas enfim, Domi, você tinha algum outro medo infantil e bobo? Ou é só o do velho mesmo?
Gente,
e aí tu quis fazer sobre ele?
Não, me respeita, tá?
Ah, tá. Eu, tá. Só uma dúvida.
Eu sei que tem um medo que muita gente, só brasileiro, compartilha isso de quando a gente era criança. É a chamada da TV Manchete? É a TV Manchete o nome?
TV Manchete? Eu passava anime.
É antes de eu nascer a TV Manchete, velho. Então não.
Eu não tava no
então
Brasil
não,
na época
não.
Da TV Manchete.
Mas eu sei que era aquele programa que contava casos de polícia. E era aquele repórter velho.
Linha Direta, Domi.
Linha Direta da Globo, velho. Não tem nada a ver com TV Manchete.
Não tem nada a ver com TV Manchete.
Eu só mudei o nome. Eu troquei o nome.
E pode estar na sua cidade.
Quando a gente nasceu, TV Manchete não existia mais, velho.
Desculpa. Eu só mudei o nome. Mas, tipo, eu tinha um cagaço desse programa que era de chorar, mano. Quando começava, minha mãe tava doida pra assistir. E eu, não, mãe, não. Tu vai ter o quarto.
Caralho.
Não, eu fico dormindo. De maldade com você, então você não
mas
vai assistir.
Tu tinha mais medo do episódio ou do cara falando?
De tudo.
Tudo era o combo.
Que inveja.
O cara falando do Césio 137. O cara falando
Nossa,
do Edifício França.
Edifício Nossa Joelma, senhora. Velho. Programa
Nossa,
mapa,
o episódio
caralho.
Do Edifício Joelma aí mostra, aí fazem reencenação do povo no elevador. É
isso.
Nossa, velho.
Ai, que assustador.
É,
você
foda,
aí,
foda.
Que não tem na cidade, você não vai conhecer isso, não. Totoro sai da live. Quem tá falando?
Não, nunca nem de viu. Tudo era
tem um episódio do ET de Varginha, não tem?
Ei, pô. Velho, eu tenho parente em Varginha. Eu tenho parente em Varginha que foi abduzido.
Caralho, sério?
Sério. O sogro...
Por isso que fica fazendo sabonete do capeta aí.
O sogro da minha tia... É, por parte de pai, o sogro ele foi abduzido. Ele foi um caso de um. Que ele foi abduzido e deixado alguns quarteirões depois. E ele nunca fala sobre isso. Mas ele foi um dos casos que foi. Caralho. De gente que foi abduzida lá em Varginha.
Caralho. Mas ele acredita?
Não, ele acredita. Ele não fala sobre isso.
Não,
ele fala, eu fui, não. Só que assim, ele não gosta de conversar sobre isso mais. Mas ele foi um dos abduzidos.
Caralho, ele apostou o cu jogando truco com o ZT. Aí ele perdeu, não quer falar
humanidade.
Sobre isso. Não quero.
O ET falou, ou humanidade ou o ET tinha o cu. Eu vou salvar meu planeta.
Isso é pela minha galera. Aí ele não quer falar sobre isso.
Isso daí.
Independence Day.
Ele jogando sinuca. Independence Day, é. O do Luan bebê no colo da mãe dele, saindo de Varginha de moto, com toda a população, e o tio do Luan jogando sinuca, apostando.
Caralho, o tio do Luan salvou o Brasil, atenção, é isso mesmo.
Puta, eu vou fazer uma arte agora nova pro Podalicast, que é o tio do Luan.
O tio do
Luan,
jogando sinuca com ET, com ET de Varginha. Domi, faz isso, por favor. Domi, o tio do Luan jogando sinuca com o ET de Varginha. É isso.
Eu vou fazer. Eu vou
caralho,
fazer.
Tu
vai
tem que fazer. Vai ser a arte de promoção, de sorteio.
Não, não, é você pelado, a arte.
Não, até esse mês. A do mês que vem é o tio do Luan.
Tá bom, beleza. Manda pra minha foto do tio do
Luan. Vou mandar, você vai gostar de fazer a arte dele. Não tem o
e conta
DeVito,
pra ele,
é
homenagem.
Johnny DeVito? Acho que é esse o nome do ator.
Danny DeVito.
Danny DeVito.
O baixinho,
cara, tipo,
baixinho careca, parece um palumpo.
Exato, o pai da Matilda.
Ele é pai da Matilda?
O pai da Matilda.
O Danny DeVito é pai da Matilda? Ah, tá, é verdade.
E quem não lembra,
esse é
o Danny DeVito, participa de um clipe de One Direction. Still My Girl. Ele tá lá no clipe, tá? Só queria contar isso.
Parabéns pra ele. Auge da carreira do Danny DeVito aparecendo num clipe do One Direction.
É, do Soccer Stars no meio do deserto. Nossa, eu vou muito desenhar. Não vai ser, eu vou ter que desenhar o Danny DeVito agora. Desculpa pro seu tio.
Gente, voltando pro tema do episódio.
Eu tenho uma parada.
Ah, é, sim.
TV aberta me lembra Lendas Urbanas do Gugu. E, cara, eu vou falar na moral. Tinha um episódio do Parque de Diversões que, caralho, me dava um puta de um cagaço, velho.
Caralho, eu acho que
eu
vi isso.
Parque de Diversões.
É que, como, tipo, que eles catavam aqueles trens. Eles entravam num daqueles trenzinhos, tá ligado? Que aparece coisas no caminho. Ah, e aí, no meio do caminho, eles eram...
Não, tudo é de terror, é Lendas Urbanas.
Não, aí, Luan, o trem. Vai que é um trem de romance.
Aí, no meio do caminho, eu lembro que o trenzinho
me
parava.
Me apaixonar, é, uns... que medo.
Caralho. E eles eram pegos por um cara, uns caras muito medonhos, tá ligado? E é o que eu lembro exatamente desse episódio, porque foi o que exatamente que me deixou horrorizado, tá ligado?
Putz, isso me lembrou uma coisa. Eu não sei se eu já contei isso aqui.
Me lembrou um filme isso daí.
Mas uma vez, quando eu era pequeno, eu fui no Hopi Hari com meu pai. E aí no Hopi Hari tem um brinquedo lá que é uma pirâmide. A gente entra e tem uns negócios de terror. Aparecem umas múmias, um pessoal fantasiado de múmia, quer pegar a gente e tal. Eu nunca fui uma criança muito, muito com medo das coisas. Pelo menos não medo bobo ou coisa. Eu sempre tive medo de coisas reais. Eu entrando com meu pai.
Criança,
eu tinha medo de bandido, eu tinha medo de meus pais morrerem, tá ligado? Essas porra assim. Da inflação.
Oh, meu Deus. De inflação?
Da gente ter um presidente genocida.
De voltar
tinha,
pro Brasil.
Tinha esses medos assim. Não, eu até queria voltar no Brasil pra comer pão de queijo, eu lembro disso. É, uma troca horrível, eu me arrependo hoje. Mas é.
Mas vai.
O que, que eu tava falando? Assim. E aí a gente entrou nesse brinquedo. E eu me assustava, assim, tipo, ah, né? Mas não era medo, era só susto. E teve uma hora que a gente tava passando, assim, era tudo escuro, assim, a gente tava passando, e aí chega, tipo, uma Cleópatra, assim, pra guiar a gente. E aí ela aparece, assim, do nada, ela, tipo, ah, vocês chegaram e tal. Aí meu pai, a gente, todo mundo tomou um susto, aí meu pai, eita, caralho, ó, essa é gostosa. Aí ela não aguentou e soltou um... E voltou pro papel. É porque até então a gente só tinha visto múmia. É, tá ligado? Só tinha visto cadáver, múmia.
Nem um peitinho.
Aí chega ela assim. Ela, eita, essa é gostosa. Ela solta uma risada 50% engraçada. Só.
Teu medo só de ver seu pai flertando com pessoas.
Sim.
Quando teve uma vez no shopping que abriu um daqueles... Aqueles brinquedos de... Você entra e... É tipo esse daí. Só que era um mini, sabe? Aí tinha o Jason, tinha a Samara. E luzes e som alto. Pá, estouro. Um monte de coisa pra assustar mesmo. Deixar a pessoa maluca. E eu sou muito cagona, sempre.
A Domina é muito cagona. Qualquer coisa...
Eu sou. Ela... Os medos infantis são os medos atuais.
Eu vou contar o medo atual da Domina que foi depois.
Aí eu lembro que eu tava, faz muitos anos isso, e aí eu tava com uma galera da escola e eles, vai dormir, e porque queriam ver eu ficar me cagando de medo, né, vai dormir, e aí eu fui, e era pra eu ir, tecnicamente era pra eu ir sozinha, e tinha um cara que me levou até a entrada, assim, e falou, ah, vai aí, só tu e reto, aí eu falei, vai comigo, por favor, aí eu não posso, moço, por favor, vai comigo. Aí ele ficou com pena de mim e foi comigo.
Segura
aí
minha mão.
A gente foi e tal. Não, segurando minha mão. Eu
a Domi, ele, a Domi já era maior que o cara nessa época.
Já era maior que ele. E tem a ver com isso a história. Aí eu sei que na entrada era um percurso curto, só que era muito assustador pra mim, né? Então, tipo, no começo tinha Samara, aí tinha um, sei lá, um zumbi. E eu agarrado assim no braço do cara e eu tava gritando. Forte, com força, gritando sem pena. Aí chegou o Jason. Gente, chegou o Jason com uma serra elétrica falsa. Eu desesperei. Eu entrei em pânico. Eu engatei o braço na cintura do cara, levantei ele de ladinho assim e saí correndo com o cara perto de mim. E levei o cara embora pra saída. Na saída era pra sair só eu e meus amigos tudo olhando. Aí eu saí com o cara carregado no ombro de ladinho assim. Aí eu, ai, tô passando mal, ai, não sei o quê. E o cara, calma, moço. nossa, você é muito forte. Eu lembro dele falando isso pra mim. Você é muito forte.
Nossa, tu é maçuda, né?
Caraca, você é forte pra caramba, moça. Uau!
Aí o cara do tamanho do DVD
voltou pra máquina. O cara era pequenininho. Ai, gente, eu nunca mais fui num desses. Nunca mais eu vou também. Horrível, odeio.
A Domi, ela é muito cagona hoje ainda. Que é tipo, quando eu vou dormir lá na Domi, a gente tá pronto pra dormir, assim,
quando
eu começo...
Né? Porque você foi embora.
É, mas a gente se visita alguns dias.
Tá bom.
Enfim. E aí, na hora de dormir, assim, eu falava, tipo, Domi, vou te contar uma história. Aí ela...
Nossa, morro de medo disso.
Já vai, assim, já vai se cagando de medo.
Não. Então, não conta, não.
E aí eu contava as histórias, tipo... E aí, então, estava chovendo. João estava com fome. E ao sair de casa, pum, ele abre o guarda-chuva. E era só isso. Eu, tipo, e aí, então, ele compra um pão. Domitila, o pão estava muito gostoso. E aí ela se cagando de medo.
Estava muito gostoso, é ótimo. Mas é porque a tensão de que vai acontecer alguma coisa me dá muito medo.
Mas vai acontecer. Você
lembra quando a gente
estava
na casa do Rodrigo? A gente estava dormindo na casa do Rodrigo. E aí eu dormia o Rodrigo, eu. E aí era porque eu dormia no sofá. O cão arrastou o sofazinho pra deitar do meu lado na cama. E aí o cão virou pra mim. Tá pronta, Domitila, pra ouvir uma história? Aí eu começou a contar uma história desse tipo aí. E eu comecei a chorar, você lembra? Eu comecei a chorar. Eu fui começar a chorar de medo.
Algumas horas depois, o Domingos, que também tava dormindo, acorda. Fica em, pé, fica em pé na frente da janela e fala, preciso mijar. E fala pra Domi, a Domi acordou, não, olhou pra aí... ele. E ele falou, Domi. Olha pra lá.
Fecha o olho.
Fecha o olho.
Fecha o olho, Domi. Aí o barulho de zíper descendo.
E ele mijando na janela.
Gente, é porque esse aí era o medo bobo do Domingos. Ele tinha medo da avó do Rodrigo, porque ela tinha insônia e ela ficava andando pela casa.
E a avó do Rodrigo é dessa finura e com carinha de véia, assim, sabe? Parecia, e naquela casa do Rodrigo era muito assustadora, porque era uma casa muito véia e
cheia de corredor.
E toda quebrada. Se pulasse muito ali, caiu o teto. Eu vou falar aqui, ó. Quando eu era pequeno, eu assisti um filme de terror. Meu primo adorava ver filme de terror.
Qual?
O Derek. E aí,
o Derek,
a gente assistiu...
japonês negro.
Isso, japonês e preto. E aí, a gente viu um filme chamado Terror no Pântano. Ou é Horror no Pântano. É algo assim. É um filme trash. Ah. Aqueles filmes que não tem dinheiro pra fazer filme de terror de bom. E eles colocam...
Filme trash.
É. E aí colocam... Em vez de colocar terror mesmo, colocam um cara deformado pra fazer
Gore.
O papel de vilão.
Coloca Gore.
Isso, Gore e cara deformado. E aí tinha esse Victor Crowley, que é o Jason desse filme. E aí ele era deformado e matava muito no Gore. E eu ficava com medo, eu não dormi esse dia. Eu fiquei com medo, tipo, uma semana eu fiquei com medo do Victor Crowley.
Eu tive isso quando eu assisti A Bolha, quando eu era criança.
E a Bolha?
Nossa!
Caralho, A Bolha!
Mano, A Bolha é terror de alguns bumps, velho.
É, o Homem Mosca.
Ai...
Ei, o Homem Mosca é bom pra caralho, bicho.
Eu já assisti o
Homem Mosca. É, mas é assustador, é nojento.
É nojento.
É ceboso. Não, nojento. Em cima da comida pra poder comer. É horrível. Mas, tipo, eu tinha medo da Bolha, porque tem uma cena em A Bolha que ela puxa o cara, ela tá dentro da tubulação, do cano da pia, e o cara tá lá lavando louça, sei lá, e ela puxa o cara pra dentro, aí o cara vai... quebrando pra dentro da pia. Aí eu lembro que eu tinha um pouco de medo de olhar pro vazio do ralo da pia.
Caraca.
Porque eu tinha medo de aparecer a bolha. O vazio olhando pra mim mais uma vez.
Caralho. Cara, isso me lembra aquele filme Sinais, na parte que tem a filmagem no Brasil, que o alienígena aparece.
No Brasil.
Gente.
Não, ei. Todo mundo em Pânico 3. Todo mundo em Pânico 3. Tem uma cena em que mostra, tipo, essas mesmas filmagens de Sinais, que é uma paródia dos Sinais de Todo Mundo em Pânico 3. Aí aparece no mundo todo, tipo, alienígenas aparecendo. Uhum. Né? Tipo, mostra uma cena qualquer e o alienígena andando lá atrás. No Brasil, são dois cachorros cruzando num parque e o alienígena andando lá atrás.
Representatividade brasileira total, velho.
Caralho.
Um vira-lata caramelo e um descendente de lobinho preto.
Que bonito. bonitinho. Vocês tinham medo de alienígena quando vocês eram mais novos?
O Duan tinha medo até de Varginha, né? O tio dele foi abduzido.
Não, eu tinha... Gente, eu era uma criança evangélica. Os meus medos eram medos evangélicos. Eu tinha medo do diabo.
Tu tinha medo, tinha medo das cartas do Yu-Gi-Oh?
Caralho.
Tu tinha carta de Yu-Gi-Oh?
Eu tinha carta de Yu-Gi-Oh escondida.
Isso, tem que ser escondido,
claro. Tem que ser escondido, cartinha de Yu-Gi-Oh escondida.
Sim. Tu assistia Dragon Ball e aí a tua avó chegava e falava: quem é esse aí, Senhor Satã?
Assistiu Dragon Ball.
Nossa, velho. Eu lembro que quando meu irmão foi apresentar Dragon Ball, tá ligado? Ele curtia muito. Pra apresentar pra minha mãe e tal, era justamente no episódio que a Videl era quase espancada no torneio. E
putz, essa é foda. Essa é foda. Ela não foi quase espancada.
O torneio explode.
Ela
é espancada. E aí no final o bagulho explode, aí aquelas plaquinhas do Satã no chão e minha mãe vendo aquilo, velho. Meu
não,
Deus.
E a plateia? Satã, Satã, Satã.
É o único episódio que uma mãe não pode assistir, tá ligado?
E é exatamente esse que ela pior. Assiste.
Cara, foi.
Tem dois
terrível.
Episódios que eu considero os piores pra mamãe ver em Dragon Ball. Esse e aquele que o Cell engole com o rabo dele e a Android. Android.
18.
Vocês lembram, Valor? A 18,
nossa,
isso.
Nossa, esse episódio é...
O Cell mano, não, não. Dragon Ball tem um episódio. Tem um episódio em que o Goku bate na priquita da Bulma e fica falando: você não tem piu-piu!
Cadê seu pau?
Cadê sua rola? O cara que me criou tinha rola. Eu botava a cabeça na rola dele pra dormir, aí você não tem rola. Cadê sua rola?
Não, a Bulma levantou o vestido sem calcinha pra ganhar uma esfera do dragão.
Cara, Dragon Ball clássico é muito errado, né? Velho.
Deixa eu ver. Nossa, eu tenho um medo guardado que é muito esquisito e foi na
tu
época.
Tu não superou ainda, tá guardado.
Eu não... Não, eu superei, só que eu meio que fico assim, mano, aconteceu, eu não tô maluca, não tô louca. A Bulma ainda era uma criança nessa época.
Sim.
Era duas crianças se descobrindo ali, sei lá. Ah, não, ela levanta pro velho, né?
É, pro Mestre Kami.
Olha só, pro Mestre Kami. É doido, mano. É outra época, gente. Ah, é. Gente, teve uma noite de Natal. O Caô lembra dessa história. Era noite de Natal e eu morava num apartamento com a minha mãe. Aí eu lembro que dentro, a gente tava dormindo no quarto. E do quarto, a porta era de vidro, dava pra ver o corredor que dava pra sala. E da sala, do corredor, na sala, tinha a árvore de Natal montada. Dava pra ver metade da árvore. E eu juro que eu acordei de madrugada e eu vi Papai Noel mexendo na árvore.
Que é esse velho, filho da puta? Mãe, é! Mãe! Mãe! Entra na casa! Tem um velho sacudo!
No fim, ela não contou nada porque achou que era Papai Noel, mas era um assaltante, velho.
Vocês
estão falando de
levando
de
a árvore.
Velho. A minha família já dormiu em hotel assombrado, velho. Tem um hotel assombrado lá em Minas Gerais que é famoso e a gente já dormiu lá. E é tipo. Coisa mudou de lugar. Tipo, teve uma hora que, tipo, minha irmã tava. Foi. É, tava minhas irmãs e meu primo lá também. Aí minha irmã acordou de madrugada e viu meu primo andando pelo quarto e trocando as coisas de lugar. Só que aí no fim não era meu primo, porque meu primo tava dormindo na mesma cama que os meus pais. Não tinha como ter sido ele.
Caralho.
Ai, chega, me deu calafrio, caralho.
Domi, Domi.
Não, só vi essas coisas. Para, Caô.
Não olha pra trás, Domi.
Para, Caô. Eu tô vendo que atrás não tem nada, que eu tô me vendo na câmera.
Então vai pro ladinho assim que tu vai ver.
Ai, chega, olha. Até sobe, ó. E aí, gente, eu sou medrosa.
É muito bom fazer isso com a Domi, porque qualquer coisa, ela se assusta muito. E eu gosto de assustar as pessoas, é um hobby. Uma vez eu fui com a turma inteira, assim, da escola. Na minha sala era todo mundo bastante unido. E aí a gente, vamos cinema, vamos cinema. E a gente fechou uma fila de cinema, assim, uma fila inteira.
Nossa.
A gente fechou só com a galera. E aí era um filme de terror. E aí eu não sou muito fã de filme de terror. Ah, eu não tava muito interessado no filme. E aí eu tava numa ponta. Eu fui pra baixo do assento do cinema e fui engateando por baixo até um outro lado lá. E aí, de repente, eu peguei embaixo, assim, do pé de alguém. E aí ela gritou muito alto. Numa cena que nem dava medo, assim. A galera deve ter ficado meio sem entender. Teve outra vez, muito boa. Que era na casa do meu amigo Matheus. Que, inclusive, foi o número 50. Número 49, seguidor aí. Obrigado, Matheus.
Ah,
e aí,
acho que eu sei
a gente tava no apartamento lá dele. tava fazendo coisas de amigos e tal. E aí teve um apagão. Pô, ficou tudo escuro. E a gente, vamos ficar na varanda. Vamos ficar na varanda, que é um lugar que não é escuro. Vamos ficar na varanda, que é um lugar que não é tão escuro. Aí beleza, todo mundo foi pra varanda. Uhum. Eu fui primeiro na varanda. E aí, na volta, enquanto eles estavam indo, eu tava voltando. E aí eu me deitei no chão, só que de costa, assim. Tipo, assim, no chão, entendeu? Tipo, com quatro pra... Virar de costa, só que com as mãos e os pés no chão. E eu fui engateando, correndo assim, meio rápido, tipo, no chão. E eu assustei o Matheus e ele quase morreu. Ele ficou pálido, assim. Dá pra ver que ele tava pálido, morrendo. A alma tinha deixado o
corpo. Caralho.
Eu quase matei o Matheus de verdade. Ele tava sofrendo mesmo. Mas foi muito bom.
Toda vez que o homem me dá susto, tipo, um susto idiota. Tipo, tá eu e ele no mesmo cômodo. Aí ele olha pra mim bem sério. Aí ele vem correndo do nada e gritando. Gente, toda vez que ele faz isso, são algumas gotinhas de xixi que eu solto sem querer. Eduan, o Dansoro, Dansoron, que eu acho que é o Danilo, sei lá, falou, fala da viagem que tu e tua família estavam viajando e dormindo no mesmo quarto, e os seus pais ficaram animadinhos achando que tu tava...
Isso não é um medo de infância, isso não vai pro episódio. Isso não vai pro episódio, que não
caralho.
É um medo de infância.
Isso
caralho.
É um medo de infância,
não vai pro esse episódio.
Meu Deus!
Duan! É um medo, Duan.
Não,
é o medo de todo filho.
Isso não é um medo, isso é um trauma. Isso não é um medo.
Se você não tem esse medo,
você
é pra escutar.
Esse episódio.
Caralho.
Dançaram, é claro. Então, conta aí.
Então, eu vou resumir bem a história, não vou desenvolver muito porque isso vai ficar pra outro episódio, mas a história é a seguinte. Eu viajei pra Argentina com os meus pais, todo mundo dormindo no mesmo quarto. Meus pais acharam que eu estava dormindo. Putz. E resolveram comemorar que estavam na Argentina. A história é essa, e eu não estava dormindo. É isso.
Caralho, pô, mas é um medo
história.
Real.
Oh, adorei.
Mas eles estavam do lado, dava pra ver? Tá?
Não, ele, ou é, só é porque não é o seguinte, ver. O quarto ele tinha níveis diferentes. Era tipo, era tudo o mesmo quarto, só que tinha uma parte mais alta.
Ah, tipo a parte de cima da beliche.
E, não. Era um andarzinho mesmo, que ficava tipo... Um frigobar pra eles e mais a cama. Tipo, tu subia uma escadinha e aí era a cama deles com o frigobar lá em cima.
Ah, sim.
Mas tudo era o mesmo
mas
quarto.
Mas não tinha divisão de parede nem nada.
Mas era tudo o mesmo quarto. Eu e aí dava pra ouvir o plof.
Ah, não.
Próximo.
Não, pelo amor de Deus.
Que horror.
Caralho, não.
Caralho.
Que coisa horrível. A minha mãe falou aqui, ó. Medo? Eu jogando aquele jogo, motherfucker, de assustador. Aí, isso é verdade. Eu tava com ela, a gente comprou um jogo chamado Fatal Frame. Pro PlayStation 2.
Nossa!
A minha mãe, ela adora jogar jogos de terror. Só que ela jogou esse jogo e ela ficou com tanto medo que ela vomitou.
Nossa,
mentira.
Velho, isso daí. Caralho, o Fatal Frame é muito capetoso, velho. Meu
Fatal
Deus.
Frame é foda, velho. Fatal Frame é um jogo japonês que tu tem que tu controla uma menina e aí tu tem que tirar foto pra aparecer os espíritos.
Nossa, cara, que horror. Por que tu botou tua mãe pra jogar isso?
Ela gosta.
Caralho.
Ela gosta de vomitar.
Ela curte. Ela gosta de vomitar, ela é bulímica.
Ela curte passar mal. Ai, que horror. Não.
Caralho, bicho. Olha, eu vou... Sei. Na moral, filme de terror, eu assisto numa boa, tranquilo, sem problema. Agora, jogo de terror, meu rapaz...
É um plus a mais, né?
Porque
você tá lá e tal.
É imersivo, bicho. É desgraça. Nossa.
Tommy, tu já jogou Slenderman?
Nunca. Nunca joguei Slenderman.
Nossa,
nunca,
vamos fazer uma live jogando Slenderman?
Se a
vamos.
Quiser,
não,
vamos.
Vai sim, vai sim.
Fala, quero ver,
vai sim.
Tô me jogando.
Vai sim, vai.
Procura Slendertubbies. Slendertubbies,
é
o Slenderman com Teletubbies.
Ó, esses dias vi uma análise de Os Espíritos e fiquei com medo igual. Análise de Os Espíritos? O que é Os Espíritos?
Análise.
É um filme?
Sei lá.
É aquele filme? Tem aquele filme, né? Espírito.
Não
é aquele filme chinês?
Eu não sei essas coisas. Não sei. É aquele da menina no ombro do cara?
Isso, esse mesmo. Tipo, tô com peso aqui nos...
medo daquilo.
Aquele filme era, tipo, o filme mais famoso daquela época de terror.
Cara,
tenho muito, muito medo disso.
Cara, o japonês sabe fazer uns filmes de terror tenso, tá ligado?
Sim, em várias festas...
Os filmes de terror americanos mais famosos copiaram filmes japoneses.
Em várias festas, eu tinha um hobby de ficar no canto da festa, só parado, em pé, assim, ó.
O carro parecia o menino do...
Eu ficava um tempão, até que alguém falava... Ai, caralho, que merda é aquela? Sempre tinha alguém que falava... Caralho, olha ali, olha ali!
Olha ali, olha ali! E o carro pelado, pintado de branco.
Eu só de cueca, pintado de branco, olhando a pessoa.
Até eu, pô, tá de dia.
Caralho.
Dom, estou do seu lado. Eu detesto conteúdo de terror. O fungo anal. Fungo anai. Fungo anal tá aí de novo. O fungo anal. Eu morro de medo. Mas eu gosto muito de ler livros de terror. E eu tenho medo igual. Eu tenho medo também, porque eu comecei a imaginar as coisas, já fico. Começo até a suar, chega a suar frio. Só que acho que o que eu não aguento mesmo nos filmes de terror são os jump scare. É o pior pra mim, eu passo mal.
Nossa, aquele. Daquele filme do Coach Check and Dalton.
A expectativa. Qual?
Coach Check and Dalton. E aí aparece um demônio.
Que filme é esse?
Vermelho que do porra? Lado, assim, parece o Darth Vader,
ah,
só que aparece
sim,
atrás
isso
do cara.
É...
Ai, eu sei.
Invocação, alguma coisa. Sobrenatural.
Invocação do Mal.
Sobrenatural.
É sobrenatural.
Invocação do Mal é a franquia que fizeram depois desse, mas esse é Sobrenatural.
Ah, tá. Nossa, essa parte.
É,
puta
eu
que pariu.
Eu caguei pra porra nessa parte também.
Eu sempre assisti filmes de terror, mas eu nunca tive muito medo. Ah, tu que deu o tema medo.
Mas eu tô com um pouquinho de medo, não vou mentir, não. Eu tô me sentindo
parada,
um pouco assustada.
Uma parada que eu tinha muito medo quando era criança era ler história de assassino, tá ligado? E depois ficar com medo.
Nossa, eu tenho medo dessas coisas. Tipo, coisas reais, eu tenho medo.
Tem uma ideia aqui, ó. Próximo episódio, microcontos de terror. Com a Domitila, com certeza.
Putz, com certeza.
Não, sem
mim. Acho que é uma boa ideia, eu vou até anotar.
Os convidados contam e eu reajo, vai ser isso.
Sim, a história do bicho.
Mas é isso mesmo. Nossa, boa ideia, Dom, eu vou anotar aqui.
Ah, droga.
Vocês têm mais algum medo bobo? Medo bobo.
Olha, já foi o quê? Medo de ser crucificado, medo de ser puxado pelo capeta.
Medo do
medo de ser abduzido.
Medo do homem do saco?
Não, nunca tinha.
Cara,
um bom saco,
quando eu tinha
6
anos, sim.
Nunca tive esse medo.
Quando eu tinha 6 anos, sim, mas era porque o meu pai usava a desculpa do homem do saco pra eu ficar dentro da igreja. Porque eu não gostava de assistir a missa, tá ligado? E
eu tinha medo.
Era só dormir.
De um polvo de pelúcia que minha irmã tinha.
Caralho.
Oxi.
É, a minha irmã, ela tinha um polvo de pelúcia.
Que ele era feio?
É aquele polvo que tu vira ele de...
Sei lá, mano.
Do avesso,
ele
fica
normal,
puto.
Era tipo um polvinho de pelúcia que tinha uma carinha até fofa hoje em dia. Só que eu não sei, eu acho que, sei lá, ele foi feito por uma criança
chinesa.
Qual que
é a sensação do medo por ele?
Mano, eu tinha medo. Ele,
ah, eu sei.
Ele me perturbava.
Eu sei.
Tipo,
eu sei
olhava
que
na cara dele, eu ficava com medo. Alguma coisa nele me dava medo. Eu acho, eu criei uma teoria quando eu fiquei mais
Eu sei
velho.
O que é. É o episódio das Meninas Superpoderosas, do polvo da Lindinha, que ele
com
começa
ele.
A descer.
Tem esse episódio também. Ah,
é que o ele controla isso.
Mas a minha teoria era outra. A minha teoria era que uma criança chinesa morreu fazendo e o espírito dela ficou no polvo. Aí por isso que eu tinha medo.
Caralho!
Oxi! Ó, dá pra ter sido até hoje, Dom.
Caralho. Não, o medo de infância que eu tive.
Mas realmente, agora que tu falou,
que
pode
durou
ter
muito
um episódio de Meninas Superpoderosas do polvo.
É, esse episódio ele é bem macabro mesmo. Falando em medo bobo, tinha um desenho no Cartoon Network que ele eu não sei o nome dele. Mas ele começava, tipo, essa é uma
não
história
um
de verdade.
Ah, é um amigo,
mas era
um
desenho.
Amigo meu contou, né? Eu
aconteceu
lembro,
com um amigo de amigo meu. Isso.
Isso era legal.
Eu queria... Tem um episódio do Papai Noel que eu me cagava de medo nesse episódio.
Será que é desse episódio que eu tive medo do Papai Noel quando eu era
criança? Olha, pode ser. Pode ser.
Eu tinha muito medo do episódio do Papai Noel.
Mas ele é macabro mesmo.
Deixa eu ver.
Coragem com
o
covarde.
O fungo anal tinha medo de gengibre quando era criança.
Tinha medo de um vegetal.
Peraí, o gengibre. O fungo anal tinha medo de gengibre.
Como assim?
Como
conta
assim
isso?
Você tem medo de gengibre?
Explica isso melhor pra gente.
Da aparência, do gosto? Você tem medo de curar dor de garganta?
Cara, eu acabei...
Explica melhor pra gente.
Eu acabei de perceber que a câmera na Twitch tá invertida e minha cara
não
tá estranha.
A Jéssica, eu tenho medo de ladrão, Covid. Só medo,
ei,
só medo de velho. Mal... Né, eu tinha medo do Brutus quando era criança, porque eu sonhei que ele era o diabo.
A Jéssica também tem uma infância na igreja.
Quem é Brutus?
É, mano, tem
Brutus
medo
do Popeye?
Brutus. Eu também tinha medo do Brutus, mas porque ele é um...
Hoje em dia pode
ele
ter razão pelo
cara
Brutus,
de
né?
Homem agressor.
Ah, com certeza.
Eu tenho medo até hoje dele, ele tem uma cara de agressor.
Cara,
medo
de
rua,
ladrão.
Medo da casa da mãe da Jéssica.
Dome, não,
medo
pera
de
aí.
Luz buracada.
O Henrique quer falar faz tempo.
Ai, desculpa.
Não, mas
me perdoa, Henrique.
Não,
vai.
Tudo bem. É porque ela falou medo de ladrão, medo de chato, mas por muito tempo eu fiquei com medo de bandido e coisa e tal, porque eu acho que eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Eu fui assaltado na rua daqui de casa. Tava sozinho e o cara puxou o 38 desnecessariamente, tá ligado?
Não precisava, porque eu já ia entregar já.
Cara, eu fiquei com cagaço. acho que foi uns 3 ou 4 anos pra eu voltar a andar na rua normalmente, velho. Porque eu tinha um puta do
medo. Eu vou contar a minha história agora, que o Henrique liberou aqui a chave. Como, quando eu assisti Evangelho pela primeira vez, Evangelion, eu fiquei, tipo, deprimido uma semana. O que curou a minha depressão de Evangelion foi um assalto à mão armada também.
Quê? Ué, é porque você começou a ter medo assim? De
reais, eu tava, né? Deprimido porque eu tinha visto Evangelho.
Você virou niilista depois?
Aí uma semana depois de eu terminar de assistir Evangelho, que eu fiquei deprimido, eu fui assaltado à mão armada. Eu fiquei com medo de assalto à mão armada, curou minha depressão de Evangelho.
Ah, é tipo, ah, tô com dor aqui. Aí tu belisca aqui pra parar de ter dor.
Exatamente.
É tipo ter hepatite medicamentosa pra esquecer a volta de ar do Covid. É,
exato. Só que no caso tu vai ter os dois.
Isso mesmo.
Caralho.
A galera fica tomando aí ivermectina, cloroquina. Aí depois fica com problema no coração, no rim, no fígado.
Porra, por que será?
Curão de dói, Evangelho.
Quem não sabe, Evangelho é anime de crente. Pode ir lá assistir, crente.
Pode
ir
lá.
Assistam, vocês vão adorar.
Quem ama Jesus, assiste Evangelho.
Medo de gengibre é tipo a raiz do labirinto do fauno. A raiz bebê, né? Que ela coloca embaixo da cama da mãe dela.
A mandrágora.
Mandrágora.
A raiz do labirinto. Não,
é uma mandrágora.
É?
É o mandrágora.
Mandrágora não é do Harry Potter?
Mandrágora, o Harry Potter não inventou
que
mandrágora.
Existe, Domitila. Existe uma mandrágora. Existe uma mandrágora no mundo.
Eu achava que era do Harry Potter.
É tipo qualquer pessoa que vem, qualquer outro anime, alguém fazendo assim, aí fala, nossa, Naruto.
Mas a mandrágora era a criação de Harry Potter, gente. Deixa eu ver. Não sei se só era criança e gengibre é meio medonho. Vamos assumir. Onde que gengibre é medonho? Nem criança.
É porque gengibre, ele tem uns perninhos, assim. Se tu imaginar bem quando é criança, porque criança imagina, fica imaginando esses negócios. E aí gengibre tem umas perninhas, tem um cabecinho, uns bracinhos. É. Você vai cortar ali. Ah! Ah!
Que horror!
Nunca cortou gengibre?
Meu medo bobo é ficar desempregado.
É um medo, é um medo real, é um... inclusive tá acontecendo isso muito. É
medo... Não é um medo bobo, não se preocupe. Eu tinha medo de Coca-Cola porque tinha mensagem do Olá Diabo.
Sim, sim, nossa! Caralho! Caralho, isso Olá, lembra aqueles sites antigos, tá ligado? Mensagens subliminares da Disney. Eu tinha um medinho um pouquinho daquele negócio. Assombrado.com.
Ah, que o Castor. Eu lembro do castelo.
Isso
da,
é bizarro.
Pequena Sereia, são falas.
Sim, é um monte de pinto no castelo, no, na Pequena Sereia.
Medo de pintos.
O padre casando no outro desenho.
O padre casando que ele tá com uma ereção sereia. Lá, que na verdade
ele
é
tá
com
um pinto duro, é.
Nossa, de cara.
A galera pega uns prints e tira de contexto total, assim, sabe? Mas tu não vê essas mensagens subliminares.
Ó, a Jéssica disse aqui que se quiser um episódio de mensagens subliminares, ela é graduada nesse assunto.
Porra, vamos fazer,
quem não
fazer,
sabe,
caralho.
A Jéssica faz encomenda de aquarela vendo vídeo de mensagem subliminar.
É verdade.
É assim que ela produz.
Ela vê mensagem subliminar, ela vê casos de assassinos. Isso tudo. Ó,
sabe uma coisa?
Você que vê aquelas pinturas bonitinhas lá no Instagram e tal, sabe que ela faz isso ao som de assassinos. Linha direta.
Vendo vídeo de... A Jéssica escutou linha direta.
Ela vendo linha direta e desenhando. Vocês têm mais algum medo, burro?
Sabe uma coisa que eu morria de medo? Tenho. Que se bobear, eu tenho medo até hoje. Besteira, mas eu acho assustadorzinho. Vocês lembram daquele anime que era um negócio de...
Histórias de fantasma.
Que era você tinha raiva de alguém e você queria matar...
Ah, de Goku Shoujo.
Aí você, sei lá, ia num site...
De Goku Shoujo.
Hã?
A Garota Infernal, de Goku Shoujo.
Isso, obrigado, Duan.
Ah,
Goku Shoujo
tá.
Tava muito
eu conheço,
alto,
mas nunca assisti.
Tava muito no auge quando eu era adolescente. E é um negócio de, tipo, você encomenda um boneco lá online, num site tudo preto, você escreve o nome da pessoa que você quer que morra. Aí depois de um tempo você recebe um bonequinho de voodoo com um lacinho vermelho. Se tu tirar o lacinho, a pessoa vai morrer. E se você tirar o lacinho e a pessoa morrer, você vai pro inferno porque você vai ter que pagar com a sua alma. Tipo isso. E aí, eu...
É, acho que a dor travou mesmo. Enfim, vocês tinham medo de Coragem com o Covarde?
Cara, tinha uns episódios de Coragem que eram meio pesados pra criança.
Sim,
ver,
sim. Aquele episódio da barata, que eles estão... Que o Coragem abre uma porta e aí tinha uma menina tocando violino. E aí, de repente, ela vira assim, faz... Eu tinha medo quando era pequeno. Era um medo
aquele
sério.
Aquele episódio do Faraó, velho.
O episódio do Faraó. O episódio da... Que tinha um bicho no porão. Uma cabeça.
Sim.
Assim, um negócio estranhão, velho. Era, oh, coragem era um negócio tinha muito tenebroso.
Nossa, coragem tem o episódio da árvore com que tem um rosto. No, realmente, mano. Coragem. O episódio que eu mais tinha medo era do faraó. Porque era aquele 3D.
O faraó, então, acho véio. Que é. O episódio Cara. Que foi proibido aqui no Brasil. Da raposinha e da coelha.
Foi proibido? Você já virou isso? Nossa, homofobia.
Foi proibido.
Não sabia disso. Vou até procurar aqui no Google. Meu Deus.
Foi proibido, velho.
Então eu assisti em japonês.
Eu assisti em japonês.
E onde que eu parei naquela história? Que parte que eu parei de falar?
Que é o lacinho da boneca, se tu tirar, a pessoa morre.
Isso, aí se a pessoa tirar o laço, se o inimigo lá morrer, você vai pro inferno pra pagar, porque o capeta matou a pessoa pra você, né? Aí você paga com sua alma. E aí, tipo, tava muito sucesso na época, quando eu era adolescente, esse anime, e alguém fez um site igualzinho do anime, que era só uma tela preta e aí um quadradinho pra você escrever o nome da pessoa que você odiava, sabe? Eu lembro que eu fui com as minhas amigas online, assim, escondido nesse site, e ele só abria meia-noite. Só abria meia-noite. Olha, meia-noite legal. 3 ele fechava.
Mas você sabe.
Cara, que... tem 3 minutos pra fazer. Nossa, o
cagado. Você sabe pedido. Que você pode alterar a configuração do seu computador. Se você botar meia-noite no relógio do seu computador, você podia entrar.
É, dá pra fazer isso, sim. Mas eu não sabia naquela época, porque, né?
É, naquela época eu não sabia nem abrir caixa no Windows.
Aí eu sabia, só não sabia que chamava assim.
Ela se explica. Bom.
Aí eu lembro que eu fui com duas amigas minhas no site e a gente, nossa, é verdade, olha aqui, tá aberto, não sei o quê. Será que a gente escreve um nome? Ai, não, gente, vai matar alguém. Aí a gente escreveu, tipo, Clodovildo Milharaldo, um nome assim, sabe? Pra não ser nome de ninguém, porque ninguém vai ter esse nome. Mas a gente escreveu esse nome, deu o enter, e aí o nome foi, e aí a gente depois, nossa... Ai, gente, vamos acender uma vela pra Nossa
alguém.
Senhora pra rezar pra que não exista alguém com
Nossa
esse nome.
Senhora!
Vamos rezar pelo Clodovildo
Milharal. Eu fiquei encasquetada com isso. Eu ficava morrendo de medo disso, de aparecer uma boneca na minha casa. E eu tinha que enterrar ela em lugar pra não ter perigo, sabe?
Vocês conhecem... Todo mundo aqui conhece o Obaide, né? O site do Obaide.
Não.
Obaide?
Obaide. É diabo ao contrário.
Ninguém.
Ah, sim.
E aí,
não,
você,
como é que é?
Esse site é o seguinte, você escrevia uma pergunta, tinha imagem do diabo lá no site, e você escrevia uma pergunta num negócio de texto que tinha lá. Só que o negócio era, você escrevia a sua pergunta, apertava ponto e vírgula e escrevia a resposta. Só que no lugar da resposta, aparecia na tela um negócio tipo, ó, oh, poderoso Obaide, alguma enrolação de encheção de linguiça. E aí, quando você apertava Enter, ele te dava a resposta. Você, por exemplo, quantas pessoas tem nessa sala? Aí você escrevia 4 pessoas, só que ele aparecia lá. Quantas pessoas tem nessa sala? Ó, o poderoso Obaide. Aí o poderoso Obaide respondia, tem 4 pessoas nessa sala, porque você escreveu. E aí teus amigos ficavam cagadaços. E você podia falar...
Gente, eu tô com medo disso agora.
Tudo que você soubesse, o Obaide sabia, porque tu escrevia lá.
Caralho, você desenterrou muito.
É, mano, Obaide.
Eu tinha apagado isso da minha mente.
Caralho,
que medo, nossa, o negócio.
Eu lembro que até que o capeta era meio cartunesco.
Devia ser o capeta do Google Imagens.
Ah, tá, era meio cartunesco.
Que lembra desse site.
Sim, era bem famoso até.
Eu nunca vi.
Era um tabuleiro de Ouija online, assim, mais ou menos.
Tá aí uma coisa que eu nunca joguei, nunca vou jogar na minha vida. Ouija. O Duan tem cara
jogo
que já
do
jogou.
Copo.
Eu sou espírita, eu jogo Ouija brincando. Eu me reúno com
jogo
a minha família pra jogar Ouija.
Nunca
Charlie,
mais
Charlie,
na tua
Charlie.
Casa. Tem uma história de fantasma da minha mãe. Minha mãe, quando era mais nova, ela era muito arruaceira, né? Bicho era safada, dirigia caminhonete com 15 anos. E a caminhonete é aquelas... como é que é o nome? Não é Chevette, não, o nome é Chevette.
Cadillac.
Aí ela dirigia a caminhonete, e ela gostava de pegar a estrada do aeroporto, porque é totalmente escura. E ela gostava de dirigir na estrada do aeroporto com os faróis desligados. Ela ia na fé, sabe?
Atropelar pedestre, que delícia!
E era tipo de madrugada, então ela dirigia com o farol desligado, só pelo medo mesmo que ela gostava.
Só pra, pra se sentir viva, né?
Nossa, minha mãe, muito vantagem de ser invisível, ficando em cima do carro, sei lá. Aí eu sei que ela contou que ela tava com uma amiga dela, E elas fizeram isso juntas, desligou o farol e dali na estrada do aeroporto. Moleque, ela disse que bem longe assim, ela alta velocidade, com o farol desligado, ela viu uma mulher toda de branco passando, atravessando a rua assim, e ela disse que sentiu, sabe, atravessando a mulher, vum, no meio, porque tava muito rápido, não dava pra parar. Aí eu sei que a mãe me contou essa história, ela me contou essa história, chega meus dedos tão gelados aqui, eu tô todo cagado de medo.
Quem é essa pessoa atrás de você, Dona?
Aconteceu mesmo. Hã?
Quem é essa pessoa aí atrás de você?
Ninguém, sou eu,
mesmo, para
a
minha é?
Que a Jéssica fez, olha ali, ó. Né?
Não, Dom, do outro certo? Lado, do outro lado. Do outro lado.
Para, gente. Fica meu pé tá zoado, gente. Faz isso, pressão alta.
Olha pro teu pé rapidão. Tem um negócio.
Hã?
Olha pro teu pé rapidão.
Para, ei, na moral, vai não.
Caralho, bicho. Lendas urbanas.
Mas aí, pô. Aí ela parou de
direita. Eu já quebrei.
Nossa, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa. Tinha um anime que passava no Cartoon.
Histórias de fantasmas, histórias de terror.
Era algo assim. E aí tem um episódio do banheiro. Eu tenho um negócio com o banheiro, porque eu vou bastante. E aí era uma história que ele chegava lá. E aí, ele, na hora de pegar o papel, aparecia uma mão do vaso assim. E falava: você quer papel vermelho ou papel azul?
Ah, eu não sei dessa.
Eu quero um branco. Você quer conhecer a realidade?
Um branco mesmo?
Você quer vermelho? Não, eu acho que
é papel vermelho ou papel branco, porque esse negócio de azul e vermelho é Matrix.
É?
Será que era isso?
Eu acho que era.
É porque tem esse encontro urbano japonês mesmo.
Uhum.
Só que eu acho que no anime eu tenho quase certeza que era azul e vermelho.
Vai lá.
Tá bom.
Mas,
e aí, o que que acontecia?
E aí?
O que acontecia?
Ele matava a pessoa, só que.
Vermelho sim, mata, azul come o cu.
Não, é tipo, vermelho ele corta o cara e ele fica sangrando vermelho. E azul, acho que ele asfixia a pessoa. Algo assim.
Ai, que medo, que horror.
É, e aí eu fiquei com muito medo de aparecer uma mão e tocar meu cu na privada.
Fazer assim.
Ficar passando assim, ó, na bundinha, assim, ó. Ficar a mãozinha apalpando a bundinha.
Cara, não é exatamente um medo, mas é, tem um filme, é, tá ligado? Táxi, aquele filme da mulher que corre pra caralho. E aí teve uma continuação, filme francês.
Sim, eu lembro dela, não consigo lembrar o nome, mas eu gosto muito dela.
Tem uma continuação, Queen que Latifa. É um filme francês, e aí tipo...
Eu também tinha ela, assustador.
Não. Era que, tipo, no 2, o cara lá do Japão, ele era sequestrado. Ele era sequestrado por uns ninja que caíam do teto, tá ligado? E aí eu fiquei, acho que por uns meses, quando eu ia no banheiro, eu sempre olhava pro teto.
Pra ver se tinha um ninja?
Ah, vai saber, caralho.
É, então, em Resident Evil, eu acho que 2, a minha mãe jogava Resident Evil 2 quando eu era pequenininho, eu devia ter, sei lá, 5 anos. E aí no Resident Evil 2 tem um dos bichos lá, é um que tem um cérebro assim pra fora e tem uma lingona, e ele fica no teto assim, ele fica no teto. E aí eu tinha medo desse daí, desse específico. Alguém quer contar as últimas histórias? Chegamos em uma hora de gravação.
O CBCinha mandou uma foto daquele famoso vídeo do cara passando de carro pela estrada montanhosa. Vocês lembram?
E aí aparece o Príncipe Felipe.
Nossa! Lembra aquele do labirinto que você ia resolvendo e aí no final aparecia um negócio?
Sim, aparecia. Caralho. A menina do exorcista.
Foi a primeira
Caralho,
vez que eu
bicho,
na casa de uma
puta
amiga.
Do medo.
Eu mijei na cadeira.
Aquele joguinho, né, do labirinto. O joguinho do labirinto.
Eu tenho esse problema. Eu tenho bexiga solta pra medo, gente. Eu não aguento, não. Não me assusta, se eu vou mijar na sua casa.
Eu lembro a época que meu irmão tinha começado a ouvir metal pesado, e aí ele tinha ouvido uma música de uma banda chamada Cradle of Filth, que aí, cara, o trailer só tinha gore do começo ao fim. Eu lembro que ele botou eu pra assistir com 8 anos, falou: não, é legal, confia.
Mano,
caralho, bicho.
Uma coisa que eu tinha medo quando eu era criança, e aí na minha adolescência eu virei fã. Happy Tree Friends, velho. Eu era criança.
Nossa,
o namorado da minha.
Happy Tree Friends.
O namorado da minha irmã assistia, aí eu fui lá, eu vi ele assistindo, cheguei pra assistir também, velho. Nunca mais. Demorou uns 3 anos pra eu ver o negócio de novo, velho.
Eu odeio.
Sabe o que o nome tem medo? Ela tem medo de... Don't hug me, I'm scared.
Nossa. Sério?
Nossa, ela morre de medo. Primitivo. É um negócio primitivo. Vai lá dentro da minha alma.
Nossa.
Não é um
o Australopithecus
gente,
descendente da Dome fica com medo.
Caralho, é tão bom.
Não. É horrível. Eu tenho pavor. Eu pago alguém pra não me mostrar esse vídeo, sabe? Não aguento.
Caralho, velho.
Não aguento, não consigo. Me dá um desespero. Vai lá no lóbulo do meu cérebro. Sei lá onde é que vai, mas é horrível. Chega a tá me dando até gastura de lembrar desse vídeo.
Você só viu um, né?
Gente, últimas considerações, últimas historinhas, vai. Quem tem?
Vou pegar.
Não, uma última coisa aleatória, porque a Domitila tinha falado da mãe dela dirigindo. Eu lembrei aleatoriamente de. Acho que faz uns 2 ou. Acho que faz uns 3 anos, na verdade. Tava voltando da casa da Liel. E aí, quando eu tava passando ali na Calama com a Guaporé, tinha um cadeirante numa esquina. E, velho. Ele não fez nada, mas o jeito que ele olhou pra mim deu um ataque de ansiedade.
Caralho,
eu não sei te explicar.
Como que ele
bicho.
Te olhou? Agora eu queria muito saber.
Cara, o.
Ele era cadeirante, não era cego, não.
Cara, mas era muito medonho.
Isso foi sexy.
Velho.
Eu não tenho mais história, eu acho. Tipo... Acho que eu já cantei tudo. Que eu lembro.
Eu nem ia contar nada, acabei contando.
Né, Alei? Onde isso aí que vai rolando? Por isso que a gente não faz roteiro.
Uhum. Duan, você tem mais alguma historinha de católico, crente, medo bobo?
Rapaz, eu
demônio?
Tenho uma história da minha mãe, hein? Crente. De que ela foi num...
Vamos fechar
num,
com a tua mãe, então.
Vamos fazer chacota com a minha mãe. Né? Ela foi num acampamento de retiro... Ela não é evangélica. Minha mãe não é evangélica. Mas ela foi porque minha irmã é evangélica. E ela foi num retiro. Nesse retiro...
Não é no retiro,
teve um
não
momento
era pra escutaria, não era pra tua mãe ter ido, não.
Mas foi, nesse retiro, tava tendo uma reunião lá, e aí apareceu uma prostituta. No meio, tipo, foi numa fazenda no meio do nada, e apareceu uma prostituta. Com certeza encenação.
Caralho.
Né? Mas aí ninguém pensou nisso naquele momento.
Ah, não, é que aqui eu tenho mais clientes.
É no meio do nada.
A demanda é maior aqui no meio do nada.
Demanda maior.
É bom aqui que não precisa nem ir ali pro canto, faz aqui mesmo.
Nisso, começou a ter um debate se o povo ia deixar a puta entrar ou não. E aí, tipo, todo mundo lá, não, a gente deixa ela entrar, aqui,
ué,
não deixa ela entrar.
Ué, todo mundo é bem-vindo na casa de Deus.
Exatamente. E aí, vamos deixar a puta entrar, não vamos deixar a puta entrar? Deixaram.
Vamos deixar a puta entrar.
No momento que falaram assim, deixaram, tinha uma mulher do lado da minha mãe, que assim que falaram assim, não, vamos deixar ela entrar mesmo. A mulher, mano, levantou com a boca espumando, os olhos vermelhos e falou assim, não, ela é minha, blá, 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 blá. E aí,
quê?
Nisso, caiu um pouco da baba espumante dela na minha mãe. Mano, a minha mãe não acreditava em nada, naquele momento ela acreditou, velho. Ela acreditou que tinha caído a baba do capeta nela, velho. Ela...
Também, como é que não acredita? Ela pegou raiva,
mano,
da mulher que
ela
era dona da prostituta?
Mano, nunca mais a minha mãe foi numa igreja evangélica depois disso, porque quando falaram que era encenação, velho, ela ficou putaça, velho. Porque, tipo, ela comprou 100% que a mulher, ela tinha usado, tipo, sorrisal na boca pra espumar e lente vermelha. E aí, tipo, caiu a
era retiro evangélico, era retiro da galera de teatro.
É, caiu a baba da mulher na minha mãe e a minha mãe ficou tipo, puta que pariu, caiu a baba do capeta, eu vou pro inferno. Eu preciso do perdão de Deus agora, velho.
Vou pro inferno.
Se tem uma hora que eu preciso
se
rezar, é agora.
Se o capeta baba no seu braço,
mano,
arranca
o fora. Se tem um momento pra eu virar crente, é agora, velho.
O capeta
aí
do
foi
lado,
isso,
velho. Pandemia, até eu pro crente.
Gente,
muito bom, né?
Pra finalizar aqui agora, eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês já passaram pela experiência de ter uma paralisia do sono?
Já.
Puta,
Graças a Deus, não.
Eu tenho curiosidade, mas eu tenho muito medo também. E eu nunca passei.
Eu já passei por algum.
Como é que é essa situação?
Mano, é tipo... Tu tá meio naquele estado que você não tá realmente dormindo, mas você tá meio que sonhando. Você começa a ouvir... É tipo quando você tá quase dormindo, que você já começa a ouvir coisa. Já começa a... Tipo, ver como vai ser seu sonho, programar um pouquinho. E aí, tipo, só que aí você tá acordado. Só que seu cérebro ainda tá no estágio de sono. Então, tu ainda tá ouvindo
então,
as coisas e tu ainda tá vendo, só que tu não consegue se mexer. E tu ainda sente
eu tudo. Eu sou sonâmbulo. Né? Sonambulismo é mais ou menos isso aí.
É. Só que
a gente lembra menos.
É, só que nisso, tipo, você não consegue se mexer. E aí, tipo, eu já tive uma paralisia do sono que foi logo depois de eu ver aquele vídeo creepypasta do Mickey Mouse, o Switch Side Mouse.
Puta!
Mano, aquele foi a pior experiência de paralisia do sono que eu tive.
Meu Deus!
Mas véio. O que aconteceu na paralisia?
Não, eu tava dormindo mesmo? E aí, tipo, no meu quarto tem uns armários altos que, tipo, ficam presos assim no alto, armário suspenso. Enquanto eu tava dormindo, eu via o Mickey do Suicide Mouse andando por cima do meu armário, mexendo nas coisas. Às vezes eu via ele olhando pra mim com aquela cara vazia. Nossa, e eu travadão na cama assim. Foi horrível.
Caralho.
O Duan.
É porque eu li relatos dia. E é tipo. Tem gente que vê tipo capeta e aí ele fica apertando o teu peito assim.
É, tu sente.
Te segurando na cama.
Tu sente, apertando o peito. Às vezes. Mano, tinha uma que eu senti meu sangue, tipo. Eu ouvi o negócio e eu senti meu sangue descer. Tipo, eu tava deitando na cama. É como se eu tivesse, assim, deitado e meu sangue se concentrou tudo na cama, assim, como se tivesse afundado. E eu fiquei sem sangue.
Meu Deus.
Velho. Tenso.
Tá louco.
Caralho.
Ó, a minha mãe colocou: tu era sonâmbulo, Caô, dava medo. Ficava de pé olhando pro guarda-roupa. Eu já esperava sair o Chuck lá de dentro.
Eu tenho muito negócio.
Deu um negócio de sonambulismo comigo dormindo aqui.
Eu tenho um negócio, velho, que eu acordo gritando às vezes. Tipo, por qualquer motivo, se eu levo um susto no meu sonho, eu acordo gritando. Teve uma vez, a última vez que isso aconteceu, eu tava dormindo com a minha irmã, na mesma cama que ela, e aí eu sonhei que eu tava, tipo, fazendo coisa normal, e a minha mãe apareceu do nada gritando meu nome pra me chamar. E aí no sonho eu levei um susto porque ela apareceu do nada me chamando. Aí eu acordei gritando na cama da minha irmã, assim, tipo, ah! Oi!
E você é uma mãe, mano. Todas as mães acordam assim.
Sim. Mano, e aí foi tipo, ah, oi. Aí eu olhei pra minha irmã, velho, e ela não se mexeu. Aí eu pensei, pô, ela não acordou, tudo bem, vou fingir que nada aconteceu e voltar a dormir. Na manhã seguinte, velho, ela fala que ela quase se mijou de medo e que ela ficou paralisada, aterrorizada, velho. Porque eu acordo gritando e falando com nada.
Falou. Qual que é o teu, Henrique?
Assim aqui.
É. Meu, o quê?
O teu... Tu falou que já passou pela paralisia do sono.
Cara, mas... O meu que eu lembro faz muito, muito tempo. Não lembro de muita coisa. Eu lembro que... Eu tava com a falta de ar de sempre. Sentia um puta peso no peito. E queria me mexer, mas não conseguia me mexer. E tinha umas pilhas de roupa na cadeira do computador. E eu jurava que na pilha de roupa tinha dois olhos me olhando, tá ligado? Dois olhos brancos, assim.
Caralho,
bicho, eu querendo me mexer, não conseguia, e aquele peso no peito. Foi legal pra caralho. Recomendo, gente, ó, 10/10.
Não, então, eu queria ter uma experiência, uma só, assim, só pra saber qual é, tá ligado?
Ah, eu não
só
tenho
saber, cara,
não.
Qual é o negócio.
Não, não. Relato pra mim tá ótimo, cara, não preciso.
Não, mas relato é assustador, velho, tá louco.
Eu não te julgo porque teve um tempo que eu tinha curiosidade de saber como é que era a experiência do coma, tá ligado?
Que isso, gente, que isso.
Mas eu... Eu tenho alguns sonos, eu tenho um desvio de septo e às vezes fica ruim pra respirar. E aí eu tenho muito sono, muitos sonhos em que eu tô sendo perseguido. Isso é, tipo, normal. Tem vários sonhos em que eu tô sendo perseguido. Isso. E eu conversei com a Raíssa e ela falou que talvez isso possa ser apneia do sono. Eu posso estar com um problema respiratório e aí no sonho eu fico meio ofegante, assim. Parece que eu tô correndo, assim, sabe? Então eu tenho muito sonho que eu tô sendo perseguido. E às vezes é assustador.
Eu tenho desvio de septo e nos meus sonhos eu fico me afogando quando eu não consigo respirar.
Ah, sim, sim. Então, nos meus sonhos, quando eu fico com dificuldade de respirar, eu sonho que se eu parar de respirar, eu vou conseguir voar. É, eu já tive vários sonhos assim, tipo... Muitos, muitos, muitos. Se eu parar de respirar, eu consigo voar por um tempo. É muito doido isso. E eu acho que já dá pra finalizar o episódio aqui, porque já estamos chegando em 1h15. Então, se alguém tem alguma consideração final pra dar? Alguma historinha? Alguma...
Eu tenho uma consideração final.
Então, fora, pode falar.
Boa noite, amo vocês.
Obrigado, boa noite pra todos vocês também, viu? Obrigado.
E pra quem quiser.
Obrigado por participar do podcast aqui e da nossa live também. Domi, você tem alguém a agradecer?
Eu tenho. Deixa eu ver. Comprem um sabonete do capeta que o Duan produz.
Ah, é.
Com um perfuminho do Satanás.
Eu fiquei curioso com isso aí.
O Duan tá...
Pra que, eu acho que a gente, quando eu contei essa história, a gente não tava gravando. Eu produzi um sabonete, que eu tentei fazer um sabonete de enxofre pra limpeza de pele. Só que aí, porque eu produzo sabonetes pra vender, eu produzo outros, outros produtos além de sabonete, produção de banho e blá blá blá. Sigam a minha página, quem conhece, conhece. Quem não conhece, eu não vou postar o link aqui agora. Estou comendo, não estou trabalhando. Mas enfim, fiz um sabonete de enxofre, pus enxofre demais e agora tá com cheiro do pântano do Shrek, velho. Tá fedendo pra porra, esgoto o sabonete. Quem quiser comemorar Halloween ou alguma coisa temática, eu tenho sabonete do inferno.
Dá pra um amigo.
Quem quiser comprar, tá aí, ó.
É, dá pra algum amigo. Então é isso, gente. Obrigado por participar do podcast de vocês aí, viu? Obrigado pelos convidados aí. Obrigado, Domitila, por organizar a parte. Obrigado eu por editar esse podcast, colocar depois. E obrigado a todo mundo que tá assistindo a live aí. Ficou um número constante de 12 pessoas assistindo. Muito obrigado a todos vocês.
Olha.
Obrigado por participarem também. E acho que amanhã e terça-feira a gente vai fazer live também, né? Que é pra abrir a meta o mais rápido possível.
A gente tem que fazer agora no mínimo mais duas lives pra gente poder se tornar afiliado da Twitch. Pra gente conseguir produzir coisas novas e receber presentes de vocês, dinheiro, money.
Então, obrigado, gente. Só. Obrigado, Duan. Obrigado, Henrique. Já a gente já pode parar de gravar agora. Todo mundo dá tchau e aperta
tchau.
O gravar. Tchau!
Tchau!
Tchau!